12. São 12 ou são 13? São 12. São 12. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início então à reunião. Gostaria de colocar à consideração um pedido perfeitamente justificável do PAN para invertermos um pouco a ordem da agenda, da ordem do dia, e porque a senhora deputada Cristina Ferreira terá que ir para outra comissão. Percebo lindamente, porque eu também estava agora numa audição a uma entidade externa noutra comissão, na COF. Alguém se opõe a que seja primeiro?
Nós não temos o bloco, gostaria de repetir que não é para o bloco, é só a única questão.
Pronto, então vamos passando para os outros pontos, e assim que chegar o bloco, se ninguém se opuser, passamos para este ponto. Bom, em termos de informações relativamente à RTP, deram entrada na comissão os relatórios de atividade dos provedores do ouvinte e do telespectador respeitantes ao ano de 2019. Não temos mais informações relativamente, não. O ponto 2 é a apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de 11 e 18 de fevereiro deste ano. Quem vota contra? Alguém tem algum reparo a fazer a alguma das atas? Bom. Alguém vota contra?
Não.
Alguém se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3. Portanto, era a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Cultura. Não estando presente o grupo parlamentar, mas temos ali uma representação de alto nível lá atrás, mas não temos a do Chega. E não me parece que ela gostasse de representar. Portanto, é adiado. Ponto 4, apreciação e votação do requerimento. Antes de iniciar este ponto, pergunto se alguém tem algo a opor relativamente à discussão também de um requerimento sobre este mesmo assunto, um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para que neste âmbito seja ouvido a senhora Ministra da Cultura. Ninguém tem nada a opor à discussão deste. Muito bem. Então vamos passar então, neste caso, à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição com caráter de urgência do Presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa, Luís Barroso, do Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, João Neto, e do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, Bernardo Alabassa, sobre a nomeação anunciada no dia 13 de fevereiro pelo Ministério da Cultura de Bernardo Alabassa para Diretor-Geral do Património Cultural. Quero apresentar.
Faz favor, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. Bom dia a todas as colegas e colegas deputados. Muito rapidamente dizer o seguinte: normalmente as pessoas têm responsabilidades neste país aos mais diversos níveis, têm que se medir por alguma contenção de linguagem. E isso costuma acontecer, nem sempre, mas costuma acontecer. Neste caso, o nível de reação a esta nomeação foi absolutamente anormal. Não sei se foi excessivo, não sei se foi justificado, mas foi anormal. Ou seja, o próprio setor onde vai atuar este senhor que foi agora nomeado reagiu com uma violência que não é muito habitual, nomeadamente verbal. E dado que a reação foi esta, das duas uma, ou foi completamente extemporânea e exagerada, e poderão explicar porquê, ou foi completamente justificada e nós queremos saber o motivo disso. Daí termos pedido audição, nomeadamente as pessoas com mais responsabilidades nesta área e que reagiram na altura a esta nomeação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Bom dia, Senhora Presidente. Bom dia, Senhores Deputados. O Partido Socialista nada tem a opor a este requerimento.
Muito bem. Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor. Já estão a...
Acho que alguém tem um microfone. Ah, exato.
Peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP já tinha indicado na reunião anterior, acompanha as preocupações que estão expressas neste requerimento e tem todo o interesse em ouvir as entidades propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu não sei se entramos já na discussão do requerimento do PS ou se fazemos uma segunda... Ainda não foi apresentado, pois é verdade. Então depois nessa altura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS também vê com interesse estas audições, até na sequência do requerimento apresentado pelo PCP, como já tinha sido dado nota, e, portanto, aprovaremos este requerimento.
Obrigada. Sra. Deputada, por favor.
Bom dia. Alexandra Vieira, deputada do Bloco de Esquerda. Nós também vemos com interesse a apreciação destas audições. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos as preocupações, pelo que concordamos com a audição de todas estas entidades. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda será a Sra. Deputada que vai discutir e apresentar o ponto 6.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, não serei eu, será a Sra. Deputada Maria Manuel, que neste momento deve ter tido um percalço e não está então presente.
Bom, então vamos passar. Quer adiar o ponto?
Se calhar seria uma boa sugestão adiar o ponto. Pois.
Mas é que se calhar é... Bom, nós temos aqui um problema já de compatibilidade de agendas, porque percebo que os partidos com menos deputados têm mais dificuldade para...
Este frisou-se todo embora.
Então, antes de se ir embora, se não se importam, vamos apreciar e discutir o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Senhora Ministra da Cultura, no mesmo assunto relacionado com o requerimento que foi apresentado.
Estamos a falar do requerimento PS, entrado agora, não é?
Sim, ponto 8.
Desde que seja... Não sei se vai ser apresentado e qual é a sequência das audições.
Senhor deputado, eu coloquei à consideração da comissão, de todos os membros da comissão, a admissibilidade de entrar na ordem de trabalhos este requerimento e foi votado por unanimidade, favoravelmente. E, portanto, a senhora deputada Rosário Gamboa irá apresentá-lo, os senhores dirão o que tiverem por bem e votarão como entenderem. Certo? Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como os seus deputados facilmente se percebe dentro do texto do próprio requerimento, trata-se, por esse simplesmente, de pretender que a pessoa que é responsável pela nomeação em causa e que é responsável por os critérios que estão na base dessa nomeação possa estar presente na medida em que todos consideraram importante que houvesse uma audição acerca desta matéria. O Partido Socialista entende, como há bocado ficou visível, nada temos a opor a que existe esta audição. Entendemos é que a pessoa que é responsável máxima por esta nomeação também deve estar presente para apresentar os argumentos e para que os senhores deputados, o Parlamento, nós todos, possamos ficar o mais esclarecidos possíveis acerca da matéria. E mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
Apenas para dizer que, na sequência, na sequência das audições pedidas. Certo?
Sim. Senhor deputado, se for aqui aprovada esta audição, aquilo que irá ser feito é fazer uma marcação. Parece-me, como já fizemos noutras circunstâncias, que começaremos pelas audições que foram aprovadas por proposta do PSD e... Exatamente. Pronto. E, portanto, e que irá culminar depois com a audição da Senhora Ministra da Cultura. Eu tenho este entendimento, se não houver nada a opor, é assim que será, se for aprovado, porque os senhores vossas excelências ainda não votaram. Bom, há mais alguém que tem algo a acrescentar? Não? Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora... A nossa informação é que a senhora deputada Maria Manuela Rola está prestes a chegar. Portanto, vamos seguindo na ordem de trabalho. Bom, é muito difícil. É complicado. Muito bem. Agora foi pedido o adiamento do... Bom, relativamente ao ponto 5, foi apresentado um pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, portanto, será agendado para a semana, se nenhum outro grupo parlamentar que não tinha pedido o adiamento, não pedir esse adiamento. Muito bem. Ponto 6, ainda não estamos em condições. Como? Muito bem. Portanto, foi pedido o adiamento do ponto 5, foi pedido o adiamento do ponto 7, o ponto 8 já foi votado. Outros assuntos. Como? Bom, isto está a ficar um bocadinho indisciplinado, não é? Bom, ponto 9, outros assuntos. Bom, grelhas a utilizar na audição do dia 3 de março do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PSD para, respectivamente, prestar esclarecimentos sobre o registro de informação de sites de desinformação como órgãos de comunicação social fidedignos e acerca de todo o processo de aprovação da nova direção de informação da RTP e do relacionamento existente aos senhores deputados. Eu percebo que todos têm pressa para ir para outras comissões. Mas vamos discutir as grelhas. Mas eu tinha que dizer-te que é para recordar, porque senão o ponto de passo seguinte era perguntarem-me qual era o assunto destas... Bom, relativamente à grelha que nós temos ainda por requerimento de um grupo parlamentar, é que na primeira ronda... O grupo parlamentar requerente tem 5 minutos, a entidade visitante tem 5 minutos, os restantes grupos parlamentares têm 5 minutos cada e a entidade visitante responde imediatamente a seguir ao grupo parlamentar, dispondo também de 5 minutos. Finalmente, no final dessa primeira ronda, o grupo parlamentar requerente tem mais 2 minutos e a entidade visitante tem tempo igual para responder. Depois temos uma segunda ronda para os grupos parlamentares, 15 minutos, e para a entidade visitante, 15 minutos. Este tempo, estes 15 minutos, serão repartidos de igual modo por todos os grupos parlamentares presentes. É este o entendimento?
Presentes ou com indicação de
Não, nós temos aqui, nesta grelha temos aqui grupos parlamentares. Houve essa dúvida numa das audições que já fizemos aqui e ficou esclarecido que deveria ser para os grupos parlamentares, que é o que está aqui, ou seja, não é para os deputados. Não está aqui deputados, mas se os senhores todos entenderem por unanimidade, podemos fazer, dividir por todos os deputados inscritos. Ou também podem dividir o tempo. Faz favor.
Sobre este tema.
Sim, sim.
Sr. Presidente, não sei se aconteceu só comigo ou aconteceu só connosco, mas de facto já por várias vezes senti que a discussão aqui ficou um bocadinho toldada pela pressa. Não vale a pena fazer campismo parlamentar e estar aqui horas e horas, mas às vezes há temas pela sua densidade que sentimos todos que eu em 3 minutos não consigo expor isto, ou quem vem explicar, ficamos completamente frustrados que ele agora que ia explicar tudo começa a ficar condicionado pelo tempo. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque nós temos a gastar só o tempo necessário, mas todo o tempo necessário. Em relação a este tema, também perguntar ao Sr. Presidente se pode informar alguma coisa sobre aquela grupo de trabalho destinado a reavaliar as grelhas de tempos que seriam uniformes para todas as comissões, porque eu não gosto nada das nossas, para ser muito franco, que nós mantivemos até haver uma solução mais global relativamente a isto. Mas em relação a este assunto, muito especificamente, a minha proposta não era tanto dividir por cada deputado que quisesse usar a palavra, porque isso seria uma maneira um bocadinho complicada. Os grupos grandes inscreviam toda a gente e tinham muito tempo, e os pequenos ficavam com 1 minuto ou com 50 segundos. Era...
Por isso é que está aqui grupos parlamentares.
Os grupos parlamentares quiserem usar a palavra na segunda ronda, é dividido por eles. Não quer usar a palavra, ou não está presente, ou não quer usar a palavra. Não quer usar a palavra, não entra na divisão. Porque pode estar presente e dizer, eu não quero usar a palavra. Então, se não quer usar a palavra, divida-se o tempo pelos outros. Nós não pretendemos, conhece-me, não pretendemos fazer disto, intervenções de 20 minutos, não é que está em causa. É um bocadinho permitir o contraditório, e o contraditório é o contraditório, porque muitas vezes a resposta é claramente insuficiente, ou é ao lado, ou suscita uma outra questão, e permitimos, usando o tempo regimental que temos, que são sempre os 15 minutos, não prejudicamos em nada a dinâmica da própria comissão, permitimos que, se um PSD não quer usar a palavra e outros partidos querem, divida-se por eles os mesmos 15 minutos, por grupo parlamentar, que queiram inscrever-se. Fiz-me entender? Obrigado.
Deixa-me entender, e era esse o meu entendimento, é que era 15 minutos divido pelos grupos parlamentares que quiserem intervir, quer estejam ou não estejam na sala. Agora, eu acho que efetivamente é urgente nós reunirmos e irem marcar com toda a brevidade uma reunião de mesa e coordenadores para discutirmos as grelhas. Estas grelhas estão um bocadinho distorcidas, até porque comparativamente com outro tipo de grelhas em que são várias rondas com um tempo muito, muito elevado, se calhar para situações que até têm menos interesse do que esta que está aqui em causa. Mas, portanto, a grelha que existe é esta, a menos que se faça uma reunião de mesa e coordenadores esta semana e se aprove uma grelha diferente. Oh, Sr. Deputado, isto, vamos lá ver. O Sr. Deputado inscreveu-se e disse o que tinha a dizer. Esta é a interpretação da Presidente da Comissão. Eu não gosto de falar de mim na terceira pessoa, mas é a interpretação dos serviços e da mesa, e da Presidência. Sim, que bom. E portanto, se alguém tiver alguma coisa a opor relativamente a esta grelha, faça favor. Senhor Deputado Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é tanto uma questão a opor, são elementos que eu acho que nós também devemos ter em ponderação. A questão do conjunto dos 15 minutos a distribuir pelos deputados e não pelos grupos parlamentares é o que está na origem. Porque, de facto, o que estava antes, pelo menos daquilo que costumava ser o funcionamento, era a distribuição por deputado. Porquê? Até tendo em conta aquilo que são audições regimentais e outras de outra natureza, para os deputados poderem fazer, por exemplo, perguntas de círculo e individualizarem aquilo que é a interpelação direta do membro do governo, por exemplo, para determinado tipo de questões, e que muitas vezes não se prendem necessariamente com aquilo que é o conjunto do grupo parlamentar. E, portanto, isto tem aqui uma história associada a esta questão da atribuição da grelha de tempos e na ponderação que for feita sobre a sua alteração, eu acho que isto também deve ser tida em conta e, portanto, parece-me acertada a questão de podermos ver em mesa e coordenadores se há necessidade de algum tipo de acerto, mas termos em conta aquilo que é a história, também ao fim e ao cabo, que está subjacente àquilo que é a grelha de tempos, porque existem estes fatores, não é? Até porque, nomeadamente em audições, é costume virem deputados que não são necessariamente desta comissão poderem vir interpelar. E isto também tem a sua dinâmica própria e, portanto, este tipo de situações têm que ser acauteladas na questão do tempo. Mas creio que, conforme se viu, até haver aqui uma decisão que estipule que há uma coerência entre todas as comissões, os acertos que sejam necessários fazerem em reunião de mesa e coordenadores, creio que temos condições de os fazer.
Eu concordo consigo, Sra. Deputada, mas houve aqui uma audição exatamente nestas circunstâncias em que, por lapso meu, Eu entendi estes 15 minutos para ser distribuído por todos os deputados que se quisessem inscrever. E alguns senhores deputados reagiram dizendo que não era assim, era por grupo parlamentar. Oh, senhora deputada, está a coisa que eu tenho não boa tem memória. Presente, pois, exatamente, tenho eu, porque fiquei muito, muito penalizada por, de facto, ter feito uma interpretação errada disto, até porque cada comissão tem a sua interpretação sobre esta matéria. E, de facto, eu, na altura, cometi esse erro. Que normalmente o problema não é errar, o problema é se nós não corrigirmos os erros em função das interpretações que nos são manifestadas. Foi a interpretação que me deram nessa altura, é que não devia ser por grupo parlamentar, não devia ser por deputado, devia ser por grupo parlamentar. Porque se quer saber, senhora deputada, nós, enfim, teremos esta discussão em mesa e coordenadores. E depois submeteremos à comissão. Mas quer saber, eu acho que para dividir por todos os deputados, 15 minutos é muito pouco. E depois, às tantas, estamos a dar um minuto para cada pessoa, que é inconsequente. Porque num minuto, nós deputados fazemos milagres, mas um minuto, às tantas, é quase inconsequente. E o conteúdo de um minuto depende do tipo de coisas, naturalmente. Mas eu acho que, sinceramente, não gostaria de repetir o erro que cometi e, portanto, a interpretação que eu tenho é por grupo parlamentar. Evidentemente que cada grupo parlamentar poderá dividir o seu tempo, como entender, por mais do que um. Oh, senhora, diga, senhora.
Obrigada. Essa é que é precisamente a questão, porque, como a inscrição é por deputado e não por grupo parlamentar, por exemplo, não impede que os grupos parlamentares, apesar de serem menores, se inscreverem todos os deputados que têm do seu grupo parlamentar, até consigam ter mais tempo de intervenção do que um grupo parlamentar maior, porque precisamente o entendimento costumava ser que a inscrição é por deputado e não por grupo parlamentar. E isso depois já depende daquilo que é a mobilização de cada grupo parlamentar para, pronto, enfim, lidar com a questão que está a ser debatida. Mas normalmente, creio eu que era essa a praxis. Mas, de qualquer maneira, não podendo hoje aprofundar o assunto.
Deputada, eu a praxis que conhecia até vir para esta comissão era a da Comissão de Economia, a da Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Assuntos Parlamentares. De facto, relativamente a esta comissão, não sabia. Eu tenho um papel e fui informada pelos serviços. A partir daí, é como os senhores deputados quiserem. Portanto, eu, por mim, tenho o tempo todo do mundo, até podemos aqui decidir que, em vez de ser 15 minutos a repartir por todos, são 20. Isto é como entender, a senhora deputada. Agora, não podemos é fazer um caso de cada coisa. Pronto. E, portanto, os senhores deputados, eu vou chamar um a um. Senhora deputada Rosário Gamboa, como é que quer? Quer dividir 15 minutos a dividir por todos os que se inscreverem ou 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que quiserem usar da palavra e que dividirão, como muito bem entenderem?
Muito obrigada. Eu gostaria de podermos discutir, conforme foi a sugestão da Sra. Presidente, isto de uma forma mais ponderada entre a mesa e a Presidência. Mas, tendo que me pronunciar agora, opto. Se tiver que me pronunciar agora, opto por a distribuição por grupo parlamentar, sendo que o grupo parlamentar gere, com os que estão ou os que quiserem vir, conforme entender, o seu tempo que tem para distribuir. Muito obrigada.
Obrigada. Senhor Deputado Paulo Rios Oliveira, por favor.
Senhor Presidente, eu mantenho a interpretação que fiz, mas disponível para, em sede de reunião, perceber os argumentos do PCP e, eventualmente, mudar de opinião. Neste momento, face aos elementos que disponho, também sou novo nesta comissão, e eu propunho a divisão por grupo parlamentar, até entendendo que estão a ser bastante generosos.
Muito obrigado. Alguém mais tem alguma coisa a dizer sobre este assunto? Pronto, muito obrigada. Então fica a grelha que está com a interpretação de que será dividido pelos grupos parlamentares e, posteriormente, tal como estava combinado, o PAN tem ainda alguma coisa a dizer?
Bloco de Esquerda, Sra. Presidente, sim, estou a substituir a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, sim. E ela, portanto, em reunião de coordenadores, irá então tomar uma posição, mas em princípio será favorável à distribuição do tempo por grupo parlamentar, havendo a possibilidade de ser flexível nesse sentido. Mas ela comunicará. Entretanto, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola já chegou.
Portanto, muito
estamos
bem.
Prontos para discutir.
Então, portanto,
ponto 6.
Muito obrigada. Portanto, fica definida a grelha, tal com esta interpretação que foi feita agora. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 6. Para apresentar este ponto, temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e um projeto de resolução do PAN. E, portanto, por esta ordem, passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel. Por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Bem, este projeto de resolução tem em vista resolver um problema que advém de uma legislação que foi aprovada aqui na Assembleia da República e que deveria já estar regulamentada. Esta lei tem que ver com a utilização de animais selvagens em circos. Foi aprovada em fevereiro, foi promulgada, publicada em fevereiro do ano passado e deveria ter sido regulamentada no período de 180 dias após a sua publicação. Esta não regulamentação coloca em causa não só a própria lei e o trabalho que fizemos aqui na Assembleia da República, como o próprio período transitório que se prevê nesta legislação para o fim da utilização de animais em circos. Parece-nos essencial, uma vez que já havíamos legislado no sentido de não se utilizarem os animais selvagens nos circos há cerca de 10 anos antes da existência desta nova legislação, que ela seja regulamentada o mais rápido possível, não só tendo em conta a entrega destes animais e o levantamento que está previsto nesta lei, mas também, por exemplo, a questão da conversão das pessoas que trabalham com estes animais e que terão que ter uma conversão profissional que foi prevista na legislação e que ela própria também não está regulamentada, ou seja, não está regulamentada a transição e a entrega voluntária dos animais no circo e não está também regulamentada a transição e a reconversão dos trabalhadores. Neste sentido, nós propomos que se regulamente urgentemente esta Lei 20/2019, no período de um mês, que se proceda ao relatório dos registros animais dos circos feitos quer pela DGAV, quer pelo ICNF, porque esta atribuição está distribuída por estas duas entidades que estão sobre tutelas ministeriais diferentes e o divulgo nos respectivos sítios da internet e que proceda a um estudo sobre a utilização e condições de bem-estar de animal dos animais domésticos e de quintas também utilizados no circo, que sabemos também que são utilizados equídeos, canídeos, entre outros. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Essencialmente, o nosso projeto de resolução vai também no sentido daquilo que o Bloco de Esquerda vem recomendar ao Governo. Em 2009, já quando foi aprovado o Decreto-Lei 255/2009, 24 de setembro, portanto, a legislação que anteriormente regulava esta matéria, também ele ficou incompleto, na medida em que a regulamentação nunca foi aprovada, portanto, até aos dias de hoje, mais de 10 anos depois nunca foi aprovada, e queremos assegurar que não acontecerá o mesmo com a Lei 20/2019, que se aprovou na última legislatura, relativamente ao reforço da proteção dos animais utilizados no circo. Efetivamente, a regulamentação deveria ter sido aprovada ou publicada até agosto do ano passado, e até o momento não só não foi publicada, como não existe qualquer previsão. Nós já tivemos a oportunidade de questionar em vários momentos sobre este assunto, e pelos vistos não existe qualquer previsão de quando é que será publicada. Parece-nos, por isso, essencial avançar com esta regulamentação. A lei previa que nestes 180 dias deveria ser assegurado o registro e tratamento dos dados inscritos no Cadastro Nacional de Animais Utilizados nos Circos, assegurar o registro de todos os animais e registro das comunicações de nascimento, falecimento ou transmissão gratuita ou onerosa de animais, proceder à criação, à gestão e à atualização do Portal Nacional de Animais Utilizados em Circos, efetuar apreensões de animais encontrados em circo, providenciar no âmbito do programa de entrega voluntária de animais pela recolocação dos animais em centros de acolhimento, e que saiba, até o momento nada disto foi trabalhado. Para além disso, existe efetivamente o regime transitório de 6 anos. Quanto mais tarde sair a regulamentação, mais tarde se inicia este regime transitório. E, por fim, também competiu ao Governo criar uma linha de incentivos financeiros à reconversão dos trabalhadores das companhias de circo que voluntariamente entreguem os animais que detenham, bem como desenvolver, através do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, um quadro dos incentivos e apoios financeiros existentes adequados aos trabalhadores, nomeadamente apoio à reconversão e qualificação profissional. E que saiba também, nada disto foi feito. Assim, o PAN recomenda a regulamentação da Lei 20/2019, que prevê o reforço da proteção dos animais utilizados em circos, e regulamentar com caráter de urgência as normas técnicas de proteção animal a que devem obter os circos e outros, conforme previsto no artigo 7º do Decreto-Lei 255/2009. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora para a discussão destes projetos. Sra. Deputada Mara Lagriminha.
Obrigada, Sra. Presidente. É isso mesmo. Senhoras e senhores deputados, antes de me pronunciar sobre os dois projetos de resolução aqui em questão, eu acho que vale a pena recordar um bocadinho o que é que esteve na origem da Lei 20/2019, e que procedeu de um conjunto de iniciativas apresentadas pelos vários partidos, quer o PAN, quer o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, mas também do Partido Socialista na anterior legislatura. Ora, esses projetos, numa fase inicial, tinham diversas tipologias, por um lado, e por outro lado também o âmbito temporal a aplicar também era diferente, mas eram convergentes naquilo que eram os pontos fundamentais à data e agora também. Na altura, o que se previa e continua a prever-se é garantir a segurança e o bem-estar dos animais colocados em circos, quer ao nível das suas condições de alojamento, mas também treino e exibição proporcionadas pelos mesmos, quer, por outro lado, passar a vigorar na nossa ordem jurídica aquilo que são os melhores princípios do direito europeu, nomeadamente no que diz respeito à proibição da exibição de animais selvagens em circos ou similares. E, portanto, aquilo que esteve na base há um ano atrás é hoje uma realidade, e essa realidade foi possível porque o Partido Socialista deu esse contributo para que fosse efetivamente possível. Como se sabe, à data, a questão do período de transição, por alguns partidos, foi considerado até suficientemente longo, foi o caso do PAN. No nosso entendimento, não foi assim tão longo, até porque é necessário perceber que é necessário construir uma migração suave e ponderada para um quadro de atividade circense em animais selvagens, procurando acautelar um conjunto de interesses e que é necessário salvaguardar. Esses interesses, para além da questão do bem-estar animal, naturalmente, é necessário também acautelar as expectativas dos operadores e a necessidade de garantir o realojamento dos animais ou a salvaguarda da vida profissional daqueles que hoje são os seus tratadores. Entendendo isto, naturalmente que para o PS é realmente importante aferir a adequação e a necessidade destes dois projetos que hoje estamos aqui a analisar, e que, em sentido lato, se pode dizer que ambos, na verdade, pretendem o mesmo resultado que nós pretendemos, que é a regulamentação da legislação que foi na anterior legislatura aprovada, quer na Assembleia da República, publicada, e que, pese embora algum vazio, já se encontra em vigor. Dito isto, também é necessário clarificar o que é que estes dois projetos pretendem. Por um lado, carecem do envolvimento não só desta Comissão, a Comissão de Cultura, que é aquela que aprovou a legislação sobre a qual versam ambos os projetos, mas também a relação com outras comissões que possam esclarecer e contribuir para entender as dificuldades da implementação, e esclarecer da implementação e da regulamentação, porque também esta terá várias tutelas para o efeito. E, portanto, a questão do órgão competente para regulamentar poderá ser também um dos motivos que leva ao atraso da mesma, até porque existem matérias na lei da competência, além da cultura, da agricultura, do ambiente e também do trabalho. Aliás, num dos pontos, sabemos que também a Comissão de Trabalho pretende ouvir o IFP sobre a reconversão dos trabalhadores, ou que a Comissão de Agricultura e Ambiente pretendia ouvir, se não ouviu já, a Sra. Ministra da Agricultura sobre o ponto de situação relativo ao cadastro e aos centros de acolhimento, uma vez que esta coordenação envolve entidades como o INEAV e a DGAV. Ora, dito isto, e para resumir, percebendo a dificuldade da implementação, quer pelas várias tutelas associadas à Lei 20 de 2020, entendemos que a boa execução da regulamentação é crucial para uma boa aplicação da lei, mas é necessário perceber os condicionalismos da execução desta, junto aos vários ministérios, em matéria de competência. O bem-estar animal, por um lado, e a reconversão dos profissionais são prioridades que o PS entende hoje, como na anterior legislatura, em que apresentamos um projeto de lei que esteve na origem da presente lei, como pilares da nossa sociedade e precisavam de ser acompanhados no terreno. Logo, entendemos relevante, adequado e necessário, como disse no início, saber o ponto de situação, sem prejuízo de entendermos que a regulamentação destas matérias é complexa. Tratando-se de animais e pessoas, não devemos curar essa complexidade, até porque a Lei 20 de 2020 cumpre o seu objetivo essencial, que é a razão da segurança e do bem-estar. Portanto, disto isto não nos vamos opor, como é óbvio, até porque está na base dos princípios que defendemos, mas é necessário perceber que não envolve só esta comissão, como outras comissões que têm tutela sobre esta matéria. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer, Sra. Presidente, que até chegarmos à Lei 20 de 2019, houve um longo percurso e um longo trabalho no grupo de trabalho, passando a redundância, dos animais. E dizer que os projetos de resolução hoje em discussão vêm apenas recomendar a regulamentação da Lei 20 de 2019 e, neste caso, cabia ao Governo proceder à regulamentação desta lei e, nesta matéria, dizer que o Governo está a falhar. E está a falhar porque não regulamentou no prazo estipulado. O Governo tinha 180 dias para regulamentar a Lei 20 de 2019, o prazo terminou em agosto de 2019, estamos em fevereiro de 2020, um ano depois da publicação da presente lei, e estamos exatamente no mesmo ponto de partida, algo que não nos espanta. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos esquecer que o Bloco de Esquerda fez parte da solução governativa da anterior legislatura e que tinha 180 dias para regulamentar, pelo que, exatamente, ser adaptada, pelo que não podiam ter feito mais. Como não conseguiu o anterior governo regulamentar esta lei, está agora o Bloco de Esquerda a recomendar ao atual governo que faça isso mesmo. E muito bem. E muito bem, Sra. Deputada. Voltando ao período da discussão dos projetos de lei que deram origem a esta lei, não posso deixar de passar sem referir uma questão que preocupa o PSD, que preocupava, aliás, alertamos para esse problema em diversas audições e audiências realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho dos Animais em Circo, sempre alertamos para a preocupação e para a proibição radical e imediata da utilização de animais em circo, problemas que podiam surgir com essa tomada de posição, nomeadamente algumas situações de desemprego e de constrangimentos sociais, na medida em que em muitas destas empresas de espetáculo são empresas de índole familiar, o que colocava muitos homens e mulheres que se dedicaram a sua vida inteira ao circo, a cuidar e a trabalhar com os animais, no desemprego. E muitos casos destes homens e mulheres não tinham e não têm mais nenhuma profissão senão a de cuidar e tratar destes animais. O grupo parlamentar do PSD alertou para este facto, o facto de ser necessário acautelar estas situações. Muitos destes homens e mulheres, como eu disse, não têm e não sabem qualquer outra profissão, e a reconversão destes trabalhadores é para nós fundamental. Dizer que existe um requerimento do Bloco de Esquerda que deu entrada na 10ª Comissão a 29/11/2019 para ouvir o Presidente do IFP acerca da aplicabilidade e da regulamentação da Lei 20/2019, de 22 de Fevereiro, audição que deverá ser conjunta com a nossa Comissão, com a 12ª. Nesta audição vamos realmente perceber o que foi feito a respeito desta matéria. E para terminar, dizer que lamentamos apenas os atrasos do Governo na regulamentação desta lei, assim como noutras leis essenciais para o bem-estar das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, por favor.
Bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, nós congratulamos-nos com os avanços que foram dados nesta matéria, até tendo em conta que nós próprios também apresentámos iniciativa neste sentido, que até acabava por entrar dentro de algumas das matérias que hoje estão por regulamentar e que eram, já vinham propostas no nosso projeto de lei. Aquilo que nos parece é que, mais uma vez, acontece aquilo que infelizmente acontece com várias, especialmente na área do ambiente, isto verifica-se muito, que é depois a falta de regulamentação própria. Eu acho que é importante nós não confundirmos poder legislativo com poder executivo, e portanto isto está meramente nas mãos do Governo, não é possível contornar esta questão, e prende-se essencialmente, e acho que isto era aqui uma questão que extrapola o âmbito desta Comissão, mas que não é possível passar ao lado, que é a questão da falta de capacidade que têm hoje os meios, que não só têm que fiscalizar, mas que prevenir e sensibilizar para estas questões, e estamos a falar da DGAF, estamos a falar do INEAV, o próprio ICNF, ou seja, temos um conjunto de instituições e de ferramentas públicas que não estão a funcionar. Houve um passo importante com a criação dos refúgios, que é no fundo é condição sine qua non para se poder tirar os animais das condições que nós entendemos também, muitas vezes de exploração, de degradação, mas agora realmente há aqui um passo que só está nas mãos do Governo, e naturalmente nós acompanhamos muitas das preocupações, independentemente depois do ponto de vista do pormenor termos algumas questões e algumas reservas, mas do ponto de vista geral acompanhamos aquilo que foi aqui colocado. Pronto, também dizer que infelizmente vamos ter que nos ausentar, portanto, por causa de outras comissões. Bom dia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Maria Manuel e a senhora Deputada Cristina querem usar da palavra, naturalmente. Portanto, Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, é importante perceber que estamos todas de acordo nesta comissão relativamente à necessidade de regulamentar uma lei que já tem um ano e o dobro do período de regulamentação de atraso, ou seja, a lei já está implementada há um ano e tem o dobro do período de atraso relativamente à sua regulamentação que é competência do Governo e que foi uma legislação que não foi aprovada por unanimidade nesta Casa, mas gerou um grande consenso para a sua aprovação. Foi um grande trabalho também que aqui foi feito e que não poderia ser de outra forma senão garantir-se a regulamentação o mais celeremente possível. A nós parece-nos que um mês é o essencial para garantir os trâmites, já que um ano já nos parece mais do que suficiente para colocar em articulação todas as tutelas que no Governo acabam por tratar esta matéria. Estamos a falar do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ambiente, da Cultura e do Trabalho. É verdade, são vários ministérios, mas já sabíamos disso quando trabalhamos nesta legislação, para que ela fosse complementar e fosse transversal a todas estas áreas que tocam esta iniciativa. E também o Governo já o sabia na altura da sua promulgação e sabia que esse trabalho teria que ser feito durante este período, e o não ter sido feito coloca em causa não só os animais que estão ainda ao cuidado dos circos, mas também os trabalhadores que continuam a trabalhar com estes animais e não sabem de que forma é que será feita a sua reconversão. Nesse sentido, parece-nos essencial que se dê seguimento a esta legislação que esta Assembleia da República aprovou e que o Governo, sim, o Governo tem que promulgar, tem que regulamentar rapidamente.
Obrigada, Sr. Deputado. Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, a necessidade dos projetos é evidente, na medida em que a lei foi aprovada, fez agora, na semana passada, um ano. A preocupação com as questões laborais é evidente e está assegurada pela lei. É preciso agora que o Governo avance com a regulamentação da lei. Efetivamente, este atraso cria um sentimento de insegurança legítimo junto das pessoas que trabalham com os animais e por isso também é urgente, para além, obviamente, das questões de bem-estar animal. E pronto, era só mesmo isto que queria acrescentar.
Muito obrigada, senhoras deputadas, que fizeram intervenções nestes pontos. Acho que ficou bem claro a posição de cada um. E eu também a urgência que existe na regulamentação é de facto uma preocupação que existe relativamente a isso. Eu venho originariamente de um setor em que a regulamentação da lei de bases dos transportes levou 30 anos a ser feita e acabou por não ser feita porque se mudou a lei. E, portanto, isso é algo que percebemos todos a complexidade de elaborar diplomas que tenham a intervenção de muitos serviços, de vários serviços, de vários ministérios. Mas acho que, de facto, efetivamente, são matérias que têm que ser resolvidas. Bom, eu não tenho aqui mais nenhum ponto na agenda, mas eu gostava de que, se os senhores coordenadores não se importassem, ficassem aqui mais uns minutos, que eu gostaria de discutir aqui uns assuntos. Eu sei que não estão os coordenadores, mas é um assunto que eu gostaria... Pode ficar uma das senhoras deputadas, se assim o entenderem, porque acho que é urgente esclarecer aqui umas coisas.